Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Cara, eu gostaria de falar da Brenda Maria, fez esse Cais do Porto que eu tenho dela e que eu achei ali na minha bagunça, né, da mudança, o Manual de Sobrevivência da Vida Adulta. Ela é uma quadrinista bem bacana e agora, mais recentemente, ela passou, acho que um desses planos, não sei se é o PNBE, mas um dos livros dela passou assim e vai ter uma distribuição grande, assim, cara. E é uma guria, cara, ela é muito bacana, assim, cara. Ela tem um trabalho muito bom, muito sensível.
PNBE assim. Não existe mais, né?
Então.
Virou PNLD, Programa Nacional do Livro Didático, e daí depois virou outra coisa ainda. Já mudou de novo.
Tem alguma coisa aí. Mas o trabalho dela aqui, esse Cais do Porto, é muito legal, cara. O Cais do Porto é toda uma conversa num ônibus, assim, cara. Pô, trabalho bonito pra caramba, assim. Gosto muito do trabalho da Brenda. Muito legal.
Eu acho que uma outra garota que a gente devia chamar atenção é essa aqui, ó. Agora cadê?
Devia chamar a atenção. Ei, garota, você está... Tome jeito.
Que é a Laura Jardim, cara.
Opa,
que fez esse Oblivion.
Sim.
Cara, esse quadrinho é sobre... Esse quadrinho é muito legal. É que, assim, se contar demais, você estraga. Mas é um quadrinho que vale muito a pena ser lido. Também lá de Minas, pelo que deu para entender, porque é da Secretaria Especial de Cultura. E eles fazem uma história que dá para dizer que está ambientada do Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Naquele universo do Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. E, cara, é tão legal isso aqui, cara. O desenho dela é tão bacana. Então, esse Oblivion da La Jardim tá caindo aqui o meu... deixa eu me colocar grandão aqui para... Aê, ó. Olha lá, é mais ou menos esse o traço. Uma história tocante.
O desenho é dela e o roteiro é do...
O roteiro do Fabrício Martins. E é muito bacana, cara, a história. Se vocês puderem, tá aí uma história em quadrinhos nacional que vale a pena você ler, porque reverbera, pelo menos na minha cabeça, reverberou bastante, assim, quando eu li, né? Vamos ver mais alguma... Ó, o Rogério tá falando da Eva Furnari. Essa eu não conheço, cara.
Cara, ilustradora. É bem que ele escreveu ali. Daí, As Tiras da Bruxinha eu não lembro, não conheço também. Mas Eva Furnari é um grande nome na ilustração brasileira, cara.
Ah, tá. Daí eu não...
E daí, pescadrinho. Cara, isso é maneiro, né? Isso é muito legal. E é bom lembrar. Aliás, depois fica gravado, eu vou dar uma boa olhada aqui nas referências que o pessoal passou. Já estou abrindo aqui umas telinhas aqui que tem muita coisa que eu quero esmiuçar, assim, quero conhecer.
Eu estou tentando encontrar um aqui, mas da próxima vez que eu te colocar em caixa alta, eu vou lá olhar.
Viagem numa ervilha, viagem em volta
numa ervilha. Vou te colocar no layout solo aqui.
Que foi um livro, acho que ele saiu, cara, era 2019, né? 2000 e tem os desenhos aqui das moças, a gente teve a oportunidade de recebê-las lá no Itiban, e depois estendemos lá para um rolê no AP lá, foi divertidíssimo, assim. E o trabalho delas é muito legal, cara. A Sofia tem um trabalho com literatura muito bom, e as ilustrações são da Débora Salles. E é um trabalho que eu achei muito sensível, porque tem todo o trabalho da Sofia em relação ao mestrado dela, né? E a parceira dele, a companheira dela de mestrado, que é a Gata Ervilha, né? Daí, tipo, cara, muito maneiro, assim, muito, muito legal, né?
Muito bem, eu achei um outro, mas você mostrou a arte aí, porque eu tava ali pegando o quadrinho.
Ah, mostrei, sim, cara, os detalhes em cor de rosa, em desenho. Tô falando aqui da... Não, mas fala você que eu só preciso corrigir uma coisa aqui, que eu acho que eu cometi um erro, cara. Acho que a Ervilha não é o gato. Princesa Ervilha.
É o gato, não é?
Então, eu acho que é o gato, cara, porque se for o... Deve ser o gato, porque se for o gato, cara, tem um erro aqui atrás, cara. Porque aqui atrás está escrito: o que pode acontecer quando um poema divide seu apartamento minúsculo com um pato chamado Princesa Ervilha? E essa pipoca que é um gato, ah, não, tá certo, cara. É que o texto atrás é poético também. Mas eu me assustei assim que tivesse feito alguma coisa.
Um bem legal que eu recebi é esse aqui, ó. O T-Rex. Deixa eu botar, me colocar aqui em grandão.
Eu tenho que pedir licença pra vocês, porque eu estou sentindo cheiro de queimado. Eu vou ver se minha casa não está pegando fogo e já volto, tá?
É sempre uma boa ideia. Então, esse T-Rex é feito por pai e filha. É, o Marcel e a Marcele. Marcel e a Marcele. O Marcel faz o roteiro e a Marcele faz os desenhos. E conta a história de uma dinossaurinha que é apaixonada por livros. E assim, eu me identifiquei muito. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem uma parte que ela é soterrada pelos livros. E quebra o braço e tal. Ah, agora não vou achar. Mas aqui dá pra ver ela com o... Essa tira que me chamou muito a atenção, essa aqui, ó. Tipo, ah, agora tem uma prateleira nova. Vai demorar muito tempo pra encher. Né? Que é... Nossa, é a minha biblioteca aqui. Quando o cara fez, falei, uhul, agora mais uns 10 anos. Acho que durou 6 meses e já tava tudo lotado de novo. Então é uma dinossaurinha que ama livros e tal. E o bacana é que a Marcele começou a fazer esse quadrinho com 12 anos. Agora ela tem 14, se não me engano. Se não me engano é isso. Ela tem 14 agora. Pera aí. Não, ela começou aos 7 anos. Não, mas não deve... Isso, ó. Ela começou aos 11 anos. A Marcele começou a desenhar aos 11 anos. E esse aqui, ela tem 12 e agora já tem 13. Mas ela começou aos 11 anos, né? E aqui o Lucas tá dizendo que o T-Rex é sensacional. E o Tony dizendo que a filha dele amou a T-Rex. Puta, eu amei também, cara, porque na hora que ela fala dos livros, parece que ela está falando para mim. Né? Ou de mim, não sei, mas é sensacional. Diga lá, Libre, qual que você pegou aí? Tua casa tava pegando fogo?
Cara, tá uma fumaceira aqui na rua, aqui em volta, e um cheiro de queimadas assim, que parece aquelas coisas, você sabe, elétrica, transformador que explodiu alguma coisa, e tem muita fumaça aqui em volta. Aí eu não sei de onde tá vindo, então se eu cair, orem por mim. Mas acho que tá tudo bem, acho que vai dar boa aqui.
Qual que é a próxima que você vai falar?
Tem uma fumaceira danada e um cheiro queimado, assim, meu animal. Cara, peguei aqui da Gabriela Gullich. Ela fez uma reportagem com os desenhos do João Veloso. Ou os desenhos são... Cara, antes de eu falar bobagem aqui, deixa eu ver se... Quem que fez os desenhos? Roteiro e arte, a Gabriela Gullich. Aê, ela fez as duas coisas. Quem fez fotografia foi o João Veloso, porque tem umas fotografias
mostrei, no meio do mostrei. Trabalho.
E daí, cara, ela fez todo um trabalho de reportagem, né, sobre a barragem lá do Rio São Francisco, sobre a inundação que teve.
A transposição,
né? Peraí. De Belém a São Francisco, cidade pernambucana, Santo do Oeste, Uniquadrinhos, narrativa que aborda três aspectos, água, seca e obra, né? Passando por todas as... sobre a transposição do São Francisco. Então, assim, cara, é um material que eu achei muito bacana, muito bom, assim, que jornalismo em quadrinhos é complicado de fazer, né? E materialzão, responsabilidade da Gabriela, cara. A Gabriela Gullich em dupla com o João, mas, assim, o grosso da história em quadrinho, roteirizar, fazer as entrevistas, decupar e tal, ela fez, assim, pô, bom lembrar, né? A gente sempre tá falando de jornalismo em quadrinhos, grande Gabriela, sensacional.
Ah, então, já que vamos falar de jornalismo em quadrinhos, vou puxar uma aqui. Vou puxar... Manda lá.
Puxa.
Eita, puxei, mas já caiu o negócio ali também. Vou puxar a Amanda Ribeiro, que fez esse aqui, ó, Socorro Polícia.
Uau!
Que eles são, os dois são namorados, eram namorados, não sei se casaram, se separaram, vai saber. E eram alunos do Paulo Ramos. E ele falou, cara, compre esse gibi, que é sensacional. Deixa eu me colocar aqui em grandão. Ó. Eles vão contar a história da polícia. É um livro-reportagem sobre a polícia de São Paulo, que é a que mais mata e a que mais morre. Aí eles vão tentar entender o que que acontece. Que bacana. Por que que
quer dizer, não é bacana,
tem esse...
É bacana o trabalho, né?
É. O porquê que isso acontece, né, cara? Agora só deixa eu ver o que que cada um faz, cara. Eu acho que... eles não dizem quem faz o desenho e quem faz o texto. Eu acho que é meio a meio, cara, porque tem dois tipos de desenho aqui no meio. E, putz, cara, é bem legal. E no final tem as referências bibliográficas, né? Eu os conheci quando eu fui lá para São Paulo. O Paulo me apresentou eles. Na verdade, eu fui, tava participando de um negócio, daí o cara falou Luiz Fernando Menezes, eu fiquei lembrando. Falei, opa, não é você que escreveu aquele gibi? Porra, parabéns. Ele deu os parabéns pro cara, assim, na frente. É tão legal isso, né? Tipo,
sim.
Ele, parece... não sabia que você tinha lido, professor. Falei, não, o Paulo mandou eu li, né? E é sensacional, meus parabéns. E é muito bom, pessoal. Esse Socorro Polícia é deprimente, mas é sensacional. Você quer entender, tá até dizendo aqui, ó. Tem algum lugar aqui, ó, que fala que o policial brasileiro, um em cada três brasileiros tem medo da polícia militar. E daí ela abre falando, olha, a polícia militar de São Paulo é a que mais mata, mas é a que mais morre. E daí, putz, daí ela vai, eles vão escavando, descavando e tal. Saiu pela editora Draco. Muito bom trabalho de reportagem em quadrinhos, cara.
O que é atrás desse daí, cara? Achei super sensacional. Esse aí eu não tava ligado, não.
Ó, o Luiz tá perguntando quantos por cento das obras com mulheres quadrinistas vocês acham que tem nas suas coleções?
Cara, tem uma outra pergunta ainda para especificar que o Luiz pode dizer pra gente. Obras exclusivamente feitas por mulheres ou obras em que mulheres participaram?
É.
Joga
e dentro mais do mesmo bairro. Isso... Né? Se a gente contar cada gibi do Batman conta um ou gibis do Batman é um só? Não é muito
cara,
fácil.
Cara, eu acho que sim, cara. Exclusivamente de mulheres, eu acho que não chega a 10%. Se chegar a 10%
cara, é muito. Só então, mas eu tô vendo aqui, eu tô vendo pela prateleira.
Sim.
Dos nacionais. Se eu puxar todas as mulheres, sobra pouco, hein? Nessa prateleira que eu tô vendo aqui na minha frente. Sobra o Juscelino Neco, Felipe Nunes, o Odir, o Felipe Paruti, o Oscar Pilagalo com o Rafael Campos Rocha, o Rafa Pinheiro e o Quintanilha. O resto era mulher. É a Bianca Pinheiro, é a Amanda Ribeiro, a Laura Jardim, a Rebeca Prado. Né? Acho que talvez coincidência do nome, sei lá, mas...
Então, essa pergunta do Luiz, tem que fazer é pegar o lápis, contabilizar
ver
a quantidade total de títulos, por exemplo, se for série, conta a série como um título também, ou página, sei lá, faz lá os parâmetros, mas eu acho, assim, eu tô falando aqui pela minha, porque quando eu fui catar ali, eu posso estar errado, porque tem muita coisa que está encaixotada ainda, e o que eu consegui acessar sim, ali, claro. Mas eu, eu acho muito pouco, eu acho que é pouco, assim, perto da...
Eu acho pouco, mas eu acho que está crescendo num ritmo bem legal. Eu acho que daqui a, sei lá, 30 anos, a gente vai estar equiparado. O que é pouco, se você pensar que os quadrinhos começaram em 1830. Né? Se em 30 anos der um salto, né? Bom, e tem outra. Você tem mais alguma menina daqui do Brasil? Que eu tenho mais uma sensacional para mostrar.
Porra, tem a Fefe Torquato, né, cara?
É, eu não ia mostrar ela porque eu sabia que você ia pegar. Então, diga lá. Deixa eu botar aqui você no grandão.
Ela tem alguns álbuns em quadrinhos, mas ela tem esse Estranhos, que é muito maneiro, né? Sobre, as fachadas, as janelas, as histórias que acontecem, que na verdade acaba ficando um pouco parecido também com um outro que eu vou mostrar daqui a pouco, mas ela tem uma pega bem, bem específica aqui. E ela daí, tem outros quadrinhos que ela fez, mas daí a gente tem que destacar a Altina, né? Que ela fez a graphic novel da Tina, assim, que foi bem legal, assim, coisa... A arte dela aqui tá com um trabalho de aquarela, assim, um trabalho de arte. Quando a Tina chega em casa aqui, cara, esse quadro dela chegando aqui, o jogo de luz...
Deixa eu botar você grande.
Cara, E não só a arte, né, cara? A história de assédio dentro da redação, o temor e tal. Cara, um trabalho maneiraço, assim, cara. Curto pra caramba os dois aqui.
Eu acho que uma outra menina que merece destaque é a Elô D'Angelo, que fez O Isolamento.
Que, ó,
quadrinho é ela da que pandemia.
Sim.
Pra mim, é a melhor obra que foi feita sobre a pandemia, cara. Até agora, pelo menos, é a melhor obra da pandemia. Assim, que fala sobre, né? Sobre a pandemia. Talvez o disco novo do Marillion, porque o disco novo do Marillion é sensacional. Só que, claro, não é gibi, é um disco do Marillion. Mas, tirando o disco do Marillion, O Isolamento é sensacional, cara. Deixa eu me colocar aqui grandão, só pra vocês verem como que é o trabalho da arte da menina. É sempre assim, ó, são 12 janelas que ficam se comunicando, ou não, né? Então você tem 12 histórias ao mesmo tempo que durante raras vezes se comunicam. É muito legal esse isolamento aqui, é sensacional. A gente já fez um It Club sobre esse gibi, rendeu várias discussões, muito legal. Os
textos que ela complementa, eu gosto muito, cara, aqueles textos com informação jornalística, questão do acompanhamento. E, cara, é bem emocionante, assim, é bem pancada pra gente que se isolou, assim, tal, que viveu, que levou a sério aquele inferno, foi bem, bem significativo.
Ó, daí... Aí o Luiz tá falando aqui que é 9% da coleção dele são de mulheres, porque ele tem uma planilha do Excel que disse isso para ele.
Pois é, cara, eu acho muito pouco, cara, 10%, assim... é que eu teria que fazer aqui a conta, e também tem outras coisas, né? Se a gente for só pelo que eu tenho, é uma coisa, né? Se a gente for ver a publicação, que nem você falou, né? Ah, os últimos 10 anos que daí, eu acho que deve ter estudo sobre isso aí, né? Ah,
né? Ô, Libero,
sim. Eu fiquei, cara, o Sidão...
Sorteado.
Eu tava arrumando coisa aqui no sábado, chegou mensagem do Sidão. Ah, você foi sorteado. Eu, caraca, nunca tinha ganho nada, cara. Quer dizer, já ganhei. Eu ganhei entradas para ver a pré-estreia da Mulher Gato, da Halle Berry, uns 15, 20 anos atrás. Isso foi... Agora é a segunda vez que eu ganhei.
Eu ganhei num bingo uma chapinha. Aí eu dei pra menina que tava do meu lado, falei, ó, você quer e tal. Eu ganhei uma chapinha. Tão útil quanto... Na verdade, a chapinha pra dar pra alguém é mais útil do que o filme da Harry Bellick, pelo amor de Deus. Aquela mulher gato... Pior que bater na mãe no Natal, né?
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.